Boa tarde, ouvinte CBN, e hoje eu quero falar sobre a dívida pública do governo brasileiro. Segundo o relatório do Banco Mundial, o Brasil precisa de um ajuste fiscal de 3% do PIB para estabilizar o crescimento da dívida pública brasileira, ou seja, ele precisa gerar um superávit primário de 3% do PIB, que é quando a economia arrecada mais do que gastas, sem considerar, logicamente, os custos dos juros e da amortização. E só para a gente ter uma ideia, o que, que seria essa dívida bruta, né? A dívida bruta é o total de recursos que o governo, nas suas três esferas, governo federal, governo estadual e governo municipal, toma emprestado para cobrir todas as suas despesas excedentes acima das suas receitas, que vem através da carga tributária, né? Das receitas tributárias que o Brasil tem. É como se fosse um empréstimo coletivo que o Estado faz com bancos, investidores, instituições e cidadãos, emitindo também para isso títulos da dívida pública do governo. Então, essa dívida bruta, ela é importante porque ela é o principal indicador utilizado para medir o endividamento total do setor público e é um indicador que é utilizado principalmente também para as agências de riscos para vir capital para a nossa economia ou não. Quando esse endividamento ele cresce muito, fica mais arriscado, né, investir no Brasil e aí nós temos um reflexo direto na nossa taxa de juros. Só para a gente ter uma ideia da dimensão, em 2011, a nossa dívida bruta era em torno de 2,2 trilhões de reais, ou seja, em torno de 51,3% do PIB. E agora, em maio de 2025, nós estamos com uma dívida bruta de 9,3 trilhões de reais, 76,1% do PIB, e também tivemos aí um déficit primário de 33,7 bilhões de reais. E qual que seria, então, o patamar, né, da dívida bruta de um país emergente, como no caso o Brasil, né? Isso é grande? Isso é pouco? Isso é grande, gente. Segundo o FMI, as agências de riscos, né, a dívida bruta de países emergentes como o Brasil, ela não deve ultrapassar 70% do PIB. Acima disso, é um sinal de alerta de que nós temos um risco fiscal dentro da nossa economia. É como se um investidor estrangeiro que quisesse vir aqui para investir tivesse um risco de repente, quando ele precisasse levar os seus recursos para o seu país de origem, o Brasil não tivesse as condições de realizar esse pagamento. Então, aumenta o risco do Brasil se tornar uma pagador e olhando para quem está de fora da nossa economia. E o Brasil está acima desse patamar. Para a gente ter uma ideia, a média da dívida bruta com relação ao PIB de países emergentes é em torno de 60%. Então, o Brasil está 76%, o México está 47%, o Chile é 40%. Logicamente, países envolvidos não seguem essa regra, né? Só para vocês terem uma ideia, a dívida bruta dos Estados Unidos é 120% do PIB e do Japão é 260%. Mas qual é a diferença deles para nós? Que são países envolvidos com moeda forte. Já a nossa economia, a gente é considerado um país emergente, então a gente não tem, né? A gente não pode ultrapassar 70% do PIB, porque é muito mais difícil a gente se recuperar. Quais as principais consequências de uma dívida elevada? Então, aumento dos juros, o governo precisa oferecer cada vez mais juros elevados para atrair investidores externos de títulos da dívida pública, porque é uma forma que o governo faz para financiar esse déficit. Então, isso acaba encarecendo o crédito também para as empresas e as famílias, porque a taxa Selic ela aumenta, e isso reflete no crescimento econômico da nossa economia, que é importante acontecer para que a gente pudesse fazer aí um ajuste da proporção dívida bruta em relação ao PIB, né? Uma outra consequência é a redução da confiança dos investidores, né? Uma dívida crescente diminui a credibilidade fiscal do país, podendo provocar fugas de capitais, menor espaço para investimento público. Para mim, essa é uma das principais consequências negativas de um endividamento muito elevado. Então, com mais recursos comprometidos, com o pagamento de juros, amortização, fora o custeio da nossa economia, que é extremamente elevado, sobra cada vez menos recursos para investir em infraestrutura, na saúde, na educação, programas importantes dentro da nossa economia. E uma outra consequência, logicamente, é a pressão inflacionária. A dívida em si não causa inflação, mas o risco de monetização da dívida, que é a emissão de moeda para pagar déficits, pode gerar expectativa inflacionária dentro da economia. E, logicamente, que o risco de uma crise fiscal, né? Caso o governo perca acesso ao financiamento ou o juro supere o crescimento do PIB de forma muito persistente e continuada, pode haver uma insustentabilidade fiscal. E quais as principais estratégias que o governo deve ter para conter essas dívidas? O primeiro dele é o controle dos gastos públicos, reforma administrativa, reforma tributária, revisão de subsídios. Uma outra estratégia é o aumento das receitas. No entanto, o Brasil já é considerado um dos países que tem uma carga tributária maior do mundo, né? Mas é uma estratégia, né? Principalmente combatendo a sonegação fiscal e realização de reformas tributárias. Estimular o crescimento econômico do PIB. Então, o PIB precisa crescer. Então, um alto endividamento pode causar entrave no crescimento do PIB, que é extremamente importante e necessário para reduzir essa relação dívida-PIB. E o resultado de tudo isso é a geração sustentada de superávit primário na nossa economia, onde as receitas são maiores que as despesas, sem contar o pagamento de juros, né? Então, precisa-se de um esforço de política, principalmente contenção de gastos de um lado, estimular o crescimento do outro, para que a gente possa mudar aí essa tendência de alta do nosso endividamento público. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.